Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao Podcast Sem Fronteira. No podcast hoje vamos conversar a respeito do tema espécies invasoras e a biogeografia. É importante lembrar que o Podcast Sem Fronteira é um projeto que valoriza a divulgação científica e o diálogo entre pessoas de diferentes lugares e trajetórias acadêmicas. Eu me chamo Everton Kozienieski e hoje recebo Jorge Luiz Oliveira Costa para conversarmos um pouquinho sobre esse tema. Jorge, que é especialista a respeito do tema das espécies invasoras. Jorge, seja bem-vindo ao podcast. Estou muito contente de contar contigo aqui, com a tua presença. Vamos ter certamente um bom momento aqui de diálogos e conversas sobre esse tema. Seja bem-vindo.
Olá, professor Everton. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do momento que for ouvir essa entrevista. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Eu já tenho visto, já tenho acompanhado o podcast do professor Everton, vários geógrafos, vários pesquisadores, investigadores estavam por aqui. Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando um pouco sobre os temas que são que me são próximos, né, do meu trabalho, né? Então, eu agradeço pelo convite. Obrigado.
Tá certo, obrigado pelas palavras. E é isso, Jorge, estamos super contentes assim, com a tua presença. Antes de iniciarmos o nosso diálogo, eu gostaria de apresentar o Jorge. O Jorge é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Piauí, possui mestrado em Geografia Física pela Universidade de Coimbra e é doutorando também na Universidade de Coimbra, também cursando o doutorado em Geografia Física. Cursando no momento da gravação, o Jorge está naqueles momentos finais do doutoramento. O Jorge é pesquisador do CEGOT, que é o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, grupo de pesquisa da Universidade de Coimbra e de outras instituições aqui de Portugal, e é membro da Sociedade Internacional de Biogeografia. Bom, Jorge, eu não posso iniciar de outra forma senão te perguntando algumas questões assim, associadas a termos e conceitos mais básicos. O tema do nosso podcast de hoje é as espécies invasoras e a biogeografia. E, portanto, gostaria de te questionar, de te perguntar sobre definições mais básicas, mais elementares. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer diz respeito à definição ou entendimento do que são espécies invasoras. Espécies invasoras são espécies nativas, são espécies exóticas. Como a gente pode definir o que são espécies invasoras?
Exatamente. Então, eu acho que é uma boa questão para o início, né, dessa conversa sobre invasões biológicas, porque para começarmos eu acho que é importante destacar e deixar claro essa divisão que existe, que é entre espécies nativas e espécies exóticas, né? A chamada espécie exótica invasora, ela entra dentro do grupo das espécies exóticas, dentro do modelo teórico de chamado exotismo, né? Que são as espécies exóticas. Então, nós podemos dizer aqui, para que os nossos colegas e a todos os interessados que estão escutando possam saber, uma espécie nativa é uma espécie própria de uma região geográfica que ela já habita essa área ou essa região há milhões e até milhares de anos. Ou seja, é uma espécie que já está adaptada, ela é própria daquela área geográfica, né? A exótica, por sua vez, ela é exatamente o contrário, né? Ela não, é uma espécie que não é própria daquela região geográfica. Ela não é própria dali, não é originária daquela área geográfica. Então, essa é a diferença básica e essa é a divisão também básica dentro desse estudo. Espécies nativas, espécies exóticas, né? Dentro desse modelo teórico das espécies exóticas, ou seja, das espécies que não são próprias de determinadas regiões geográficas ou daquela determinada região geográfica específica, nós temos então uma série de outras definições, outros conceitos, outros termos, que esses termos, esses conceitos, essas definições, essas terminologias, elas formam ou podem formar um modelo teórico que hoje nós convencionamos chamar de invasão biológica, né? Eu acho que isso a gente pode ir desenvolvendo mais durante a nossa conversa. Mas, para o início, é importante deixar claro essa divisão, né? Então, espécie nativa é aquela espécie própria daquela região geográfica que ela habita há milhões e milhares, até milhares de anos, tem espécie que habita há milhares de anos. E a exótica é exatamente aquele grupo de espécies ou aquela espécie específica que não é própria daquela área geográfica em que ela está. Ela não é originária dali. Dentro desse, vamos dizer, dessa escala generalista de espécie exótica e espécie nativa, há também aquelas espécies que não se sabe se ela é nativa ou é exótica. Não se tem a definição, não se tem não se estabeleceu, existem algumas espécies que ainda não estão estabelecidas como nativa ou como exótica. Essas espécies são chamadas de criptogênicas, né? Então, nós temos aí três conceitos fundamentais dentro dessa grande área das ciências da vida, das ciências biológicas, né? Das biociências, em que você tem esses três grupos: espécies nativas, espécies exóticas e aquelas que não se sabe se são nativas ou exóticas, chamadas espécies criptogênicas.
Pois é, Jorge, essa pergunta que eu fiz inicialmente, ela está vinculada ao reconhecimento do momento histórico que nós vivemos, né? Se em algum outro momento as espécies ou mesmo as pessoas, enfim, tinham certos limites para a circulação e, né, uma semente, por exemplo, chegar de uma região, de um lugar do mundo para outro. Hoje nós vivemos um contexto no qual pessoas, coisas, mercadorias circulam muito pelo mundo, né? E é isso, nós temos hoje em casa tomate, que é uma espécie das Américas, né? Famosa na culinária italiana, né? Por exemplo. Nós temos, por outro lado, um suco de laranja, uma espécie originária da Ásia, da Índia. E, sei lá, nós temos o óleo de soja que é oriundo do Japão, da China, que é modificado em laboratórios nos Estados Unidos, na Alemanha, e está presente nas cozinhas, né, em muitas das nossas cozinhas. Estou falando de exemplos de plantas e de mudanças de circulação dessas espécies, né, para contextualizar uma perspectiva histórica. Me parece que esse encontro de espécies diferentes, ela se dá, sempre se deu assim, na história do planeta, né? Enquanto houve vida, né? Mas me parece que nós estamos num momento histórico onde há um aceleramento disso, né? Isso me faz pensar, né, a partir de que momento, dentro dessa nossa história do planeta, a gente pode considerar que as espécies passam a ser invasoras, né? Quando a presença de espécies invasoras se tornou uma necessidade de estudo e um relevante problema ecológico?
Essa sua questão é exatamente a questão que levou ao surgimento dessa disciplina científica, né, dessa ciência, chamada de invasão biológica. Ou seja, o que é de fato uma espécie invasora? Como que elas chegaram até nós, né? Então, essa questão é interessante por isso. Você tem toda a razão quando você fala desses grandes movimentos que têm acontecido nos últimos tempos. E quando eu falo nos últimos tempos, eu falo 10 anos, 20 anos atrás. O mundo tem se transformado de uma forma bem acelerada nos últimos 20 anos. Com a aceleração de trocas de mercadorias, aceleração no movimento de pessoas. Isso tudo tem, nos últimos anos, levado a que o mundo também se transforme a partir desse movimento que tem acontecido acelerado. E essa transformação tem acontecido com muitos impactos sociais, impactos ecológicos, impactos financeiros, impactos econômicos, né? Todo esse movimento, vamos chamar de moderno, né? Esses últimos grandes impactos que têm acontecido, eles entram dentro de um modelo que se convencionou se chamar de mudanças globais, né? Essas mudanças globais, elas agregam dentro desse modelo todas essas transformações recentes que têm acontecido. E dentro desse modelo, você tem alguns condutores dessas mudanças, alguns que nós chamamos em inglês de drivers, né? Alguns drivers, alguns condutores. As doenças, por exemplo, é um dos drivers. A perda de hábitat, perda de ecossistemas, né? É outro driver, talvez o mais importante deles. A poluição é outro. Tudo como se fossem condutores dessas grandes mudanças, né? Grandes pilares dessas grandes mudanças. E as espécies invasoras, a invasão biológica, está entre esses condutores, né? Está entre os principais condutores dessas mudanças. Então, a invasão ela é uma preocupação hoje em dia, as invasões biológicas, porque ela vem sendo bastante acelerada com essas mudanças globais que têm ocorrido. Mas é um processo que não surgiu agora, né? É um processo que não surgiu agora, ele vem sendo acelerado. Se nós pegarmos os grandes períodos históricos que nós temos, né, e considerarmos aqueles movimentos mais antigos que ocorreram, falando mesmo de um momento mais paleontológico mesmo, o período paleontológico da Terra, que você tinha a megafauna e aqueles grandes movimentos que ocorreram entre a Ásia e a América, atravessando o Estreito de Bering, aqueles grandes mamíferos, esses movimentos todos da época paleontológica, que foram combinados, que ocorreram em conjunção com os movimentos também da própria Terra, né? Que configuraram a estrutura que nós temos hoje, né? Esse momento paleontológico do planeta, ele não entra no modelo teórico da invasão biológica, né? Essas diásporas clássicas, essas diásporas paleontológicas, não entram, porque a invasão biológica, esse modelo teórico que nós estamos, que é o foco aqui da nossa conversa, ele só tem sentido, ele nasceu da ideia de que a invasão, ela parte, antes de tudo, de uma ação humana. O vetor da introdução dessa espécie nessas áreas em que elas estão invadindo é sempre a ação humana, é sempre a mão humana, né? Então, para isso ocorrer, você tinha que ter o homem. E aí, por isso, se pelo menos é o que tem sido publicado dentro da invasão biológica, é o que tem sido divulgado, é o que tem sido estabelecido mesmo, é que a invasão biológica ela tem início no momento das movimentações comerciais, das primeiras movimentações comerciais, das primeiras trocas comerciais, ali por volta da Antiguidade Clássica, que você tinha aquelas antigas civilizações, como a Babilônia, o Egito, o Rio Nilo, né? As transformações, as trocas comerciais do Rio, na área do Rio Nilo, na área de influência do Rio Nilo. Então, esse momento é considerado o momento chave, o momento inicial, vamos dizer assim, desse modelo chamado invasão biológica, porque foi ali que já se faziam transferências de espécies, que elas passaram a ser exóticas nos outros lugares que elas eram transferidas e, posteriormente, invasoras, né? Como nós vamos conversar aqui mais à frente, Isso é um processo progressivo. A espécie ela não entra num ecossistema e ela já é invasora. Não é assim. É, tem um processo até que ela se torne uma invasora. Mas isso a gente vai conversando no decorrer da conversa, da entrevista. Mas o que é importante aqui destacar é essa questão do início, né? Do início desse processo. Então, é considerado início esse momento chamado período clássico, que é exatamente a antiguidade clássica daquelas antigas civilizações que realizavam trocas comerciais, né? Depois daí, o mundo evoluiu, avançou, e um segundo grande momento é considerado eu estou falando do momento das invasões biológicas, né? Do processo de invasão. É considerado a questão das grandes navegações. As grandes navegações, okay. As trocas comerciais e também de translocações de pessoas entre o chamado Velho Mundo e o Novo Mundo, ou seja, América, África e Oceania, sobretudo a Austrália, com a Europa, essas trocas, essas translocações de pessoas e de mercadorias, nesse momento específico dos grandes descobrimentos, ele é um momento também destacado dentro do processo de invasão, porque ele acelerou um processo que já havia começado lá atrás, no, como eu falei aqui, nas primeiras civilizações do mundo, né? E aí, então, considerado um segundo momento, que é chamado período moderno da invasão biológica. E aí, depois disso, o que vem é o mundo atual, é o mundo moderno, né, contemporâneo. Aí é chamado período contemporâneo da invasão, que aí você tem, então, a chamada globalização, né? E aí essa aceleração total do processo, né? Hoje a invasão biológica com a globalização, ela se encontra num estágio bastante avançado, exponencial mesmo, em alguns lugares do mundo é um estágio exponencial do processo. Então nós podemos dividir isso em quatro momentos. Um período paleontológico que ele não entra dentro do modelo teórico da invasão, aquelas diásporas antigas, elas não são consideradas invasões. Depois, então, um período clássico, que é exatamente as antigas civilizações do mundo, como o primeiro momento, de fato, de translocações de espécies e, por sua vez, de invasão, né? É o início do processo de invasão. E depois, então, o momento das grandes descobertas, dos grandes descobrimentos, das grandes navegações, e que culminou, então, com a chegada da globalização e aí a aceleração hoje do processo. Dentro desses quatro momentos que eu estou destacando aqui, é importante também destacar o tipo da introdução, né? Que introdução que era essa? Que introdução... como que se dava essa introdução? Uma das principais investigações que existe dentro da invasão biológica é saber como que as espécies são introduzidas. E aí existem duas grandes correntes dentro dessa questão da introdução. Existem introduções chamadas acidentais, que são introduções que acontecem quase que por acaso mesmo, sem a intervenção direta do homem, sem a intenção humana mesmo de acontecer, e as introduções chamadas de intencionais, que é exatamente o oposto, é a introdução intencionada, com intenção de acontecer, né? As introduções, as primeiras que ocorreram, das antigas civilizações, por exemplo, do mundo, eram todas, quase todas, a maioria, intencionais. O homem translocava, fazia transporte de espécies porque sabia que queria fazer, era intencional. Ele transportava a espécie sabendo o que estava fazendo, de forma mesmo intencional. Mas sem ter ideia, imagina, naquele momento, como que ia ter ideia da questão de impactos, da conservação, e surgiu bem mais tarde, né? E aí, então, a introdução era intencionada, como a gente chama, dentro da invasão biológica. Mais tarde, já no momento das grandes navegações, ela continuava uma introdução intencionada. Havia transportes de espécies entre a América, a Austrália e a Europa, por exemplo, de forma intencionada, mas também acidental. Acontecia introduções acidentais. Acidental é quando não tem a intenção. Por exemplo, no casco de navios, sementes de espécies que vinham de outras áreas diferentes da sua origem, né? Okay. Então, é um tipo de introdução acidental. Hoje, no período chamado contemporâneo da invasão, nós temos a introdução acidental, ainda acontece, e a intencionada, ela é combatida. Hoje, com o avanço e o surgimento da conservação biológica, a introdução intencionada, ela é banida, ela é combatida, né? Então, é esse o quadro da questão dos grandes momentos históricos, vamos dizer assim, do modelo teórico da invasão biológica.
A tua fala demarcou muito bem essa perspectiva, né, da ação humana como elemento delimitador, assim, das espécies invasoras, né? É um fator bem considerável, assim. Eu não tinha noção disso, Jorge, sendo bem sincero. E, enfim, eu acho que surgiram vários elementos para a gente conversar aqui, mas eu gostaria de te perguntar a respeito de uma interface que me parece que está associada ao estudo das espécies invasoras, que é o mais próximo da geografia, né? Que seria a própria biogeografia. Nós estamos falando aqui de conceitos básicos, de problemáticas associadas a essas espécies invasoras, e me parece que isso tem uma forte relação com essa área, né, da biogeografia. O que tu entende como biogeografia? Tem relação efetivamente o estudo das espécies invasoras com a biogeografia? E, enfim, o que a biogeografia busca entender, compreender junto a essa interface, assim?
Exatamente. É outra excelente pergunta dentro desse âmbito, né, da chamada invasão biológica. Então, se nós, Everton, se nós entendemos, por exemplo, né, colocamos um conceito de invasão biológica, como ele é entendido, né, como um processo de estabelecimento de espécies exóticas a partir da introdução humana, em que essas espécies conseguem se estabelecer e proliferar sem a intervenção humana ao serem estabelecidas, e com isso conseguem gerar impactos, né? Conseguem gerar, você tem a degradação dos ecossistemas. A degradação dos ecossistemas, ela entra como a consequência da invasão biológica. Ou seja, a invasão biológica é um processo de proliferação de espécies exóticas que causam a degradação dos ecossistemas, ou seja, a degradação colocada como uma consequência desse processo. Isso traz, tendo em vista esse conceito, por que que eu estou destacando isso? Porque o próprio conceito de invasão biológica, ele muda muito, né? Eu sou de uma escola, vamos dizer assim, eu venho de uma escola, ou seja, eu estive e tenho estado trabalhando com pessoas que acreditam na invasão biológica como causadora de impacto. Ou seja, toda proliferação de espécie exótica que tem como consequência a degradação dos ecossistemas, né? Então, eu venho de profissionais, eu venho lidando com profissionais de uma escola que acredita que segue essa linha. Tem outras pessoas muito importantes dentro da invasão biológica que dizem que a invasão não precisa estar relacionada exatamente a impacto, né? Não precisa causar impacto, né? E existem outros já que defendem apenas o processo como um processo ecológico, ou seja, uma entrada, você tem a entrada de espécies exóticas e a sobrevivência, resistência e reprodução delas, ou seja, o estabelecimento delas através dos filtros naturais dos ecossistemas já é suficiente para chamá-las de espécie invasora, né? Então, só que eu coloquei três conceitos, ou seja, há várias linhas de pensamento dentro da invasão biológica. Eu, como eu trabalhei e trabalho com pessoas que acreditam na invasão como a proliferação de espécies exóticas, tendo como consequência a degradação dos ecossistemas, ou seja, como causadora de impacto, eu posso dizer que eu sou da linha da conservação biológica. E tendo em vista esse conceito, nós podemos dizer que o geógrafo ele tem importância, tem papel importante dentro desse estudo, dentro desse estudo chamado de invasão biológica. Não só dentro como pertencente ao campo da biogeografia, mas pertencente aos vários ramos da ciência da vida, vamos dizer assim, né? A biogeografia, ela é uma área temática bastante generalista, que ela contempla um número imenso de disciplinas científicas, e ela trabalha, com certeza, os processos de invasão biológica, mas não só, imagina, ela trabalha... Eu comecei aqui a entrevista, a nossa conversa, falando dos drivers, né? Os condutores das mudanças globais hoje do mundo. A biogeografia trabalha com todos eles. Olha, se nós tivermos em conta os cinco grandes pilares hoje que estruturam as mudanças globais recentes, que é poluição, invasão biológica, a perda de ecossistemas, as doenças, ou seja, exatamente esses quatro, poluição, invasões biológicas, perda de ecossistemas e as doenças, a biogeografia, ela tem ferramentas, ela é uma área temática com ferramentas para trabalhar esses quatro grandes condutores dessas mudanças globais. Se convencionou, né, tradicionalmente, a biogeografia é dividida em duas grandes divisões. Existe a chamada fitogeografia, que é uma área da biogeografia que está mais concentrada com o estudo das plantas, que aí eu me encaixo. Eu sou um cientista que trabalho com plantas, é até importante ser dito aqui, porque eu não tenho experiência e não trabalho com animais. O outro ramo clássico, a outra divisão clássica da biogeografia, é a chamada zoogeografia, que trabalha com os animais. Essa divisão clássica, ela está um bocadinho, como se diz em Portugal, obsoleta, ultrapassada. Essa divisão, ela praticamente não existe mais, né? Eu diria hoje que a biogeografia, ela está mais próxima desses drivers, dessas mudanças globais, acompanhando essas tendências modernas, estudando esses processos modernos. E aí ela vai, então, se aliando a essas tantas outras disciplinas científicas que oferecem ferramentas para trabalhar esses processos, que no caso a ecologia, a geografia física, a ecofisiografia, a botânica, a taxonomia, a genética. A biogeografia tem uma entrada muito forte de genética, porque a biogeografia clássica mesmo, o conceito clássico, é o estudo dos padrões da distribuição dos seres vivos, né? Então, se nós pensarmos nesse conceito clássico, estudo dos padrões de distribuição dos seres vivos, entra um forte componente filogenético, né? Genético. Para a explicação desses padrões, entra um forte componente filogenético, né? Para entendimento dos fatores determinantes desses padrões, né? A geografia, ela tem um papel importante, tanto é que nós temos grandes geógrafos dentro dos estudos de biogeografia clássicos, que estudaram a estrutura do Brasil, da Terra mesmo, do planeta Terra, o professor Aziz Absaber, por exemplo, o professor Bigarella, e tantos outros, né? Eles trouxeram contribuições muito importantes para o entendimento do... para o esclarecimento dos padrões de distribuição dos seres vivos. Mas esse conhecimento ele precisa ser combinado com um conhecimento muito, eu diria até que denso, de biologia. Só o conhecimento geográfico ele não é suficiente. Ele precisa vir combinado, né, a um conhecimento biológico. Eu estou falando do conceito de biogeografia. Então, hoje, eu sou membro da Sociedade Internacional de Biogeografia, né? Então, os eventos, o debate da biogeografia internacional, ele é bastante fragmentado, né? Você tem os debates principais, os congressos, os simpósios, bastante específicos. Você tem áreas bastante específicas. Simpósios de conservação, simpósios de ecologia vegetal, simpósios de ecofisiologia, simpósios de genética de populações, simpósios de ecologia de comunidade, ou seja, dentro da biogeografia, todos juntos, utilizando ferramentas dessas disciplinas científicas que formam, que ajudam a biogeografia, e assim a biogeografia tem avançado, né? Então, a geografia física ela tem um papel importante, mas é preciso estar sempre alinhada, combinada com o conhecimento biológico, ecobiótico, né? Só a geografia ela não é suficiente. Ela é importante, mas é preciso vir combinado aos conhecimentos próprios da biologia.
Bom, e a partir dessa tua perspectiva dentro do campo dos estudos das espécies invasoras, Jorge, que tu comentou agora, como tu entendes que a biogeografia pode contribuir para os estudos das invasoras? E mais do que tudo, né, é uma pergunta mais metodológica, né, quais são as ferramentas, os métodos que os biogeógrafos podem utilizar para compreender a distribuição, a dinâmica e os efeitos das espécies invasoras?
Essa pergunta, Everton, combinada à pergunta que foi feita agora há pouco, só que a pergunta que foi feita agora há pouco estava muito no âmbito da biogeografia, né? Agora são as relações da biogeografia com a invasão biológica. Então, a invasão biológica ela é um processo ecológico. E a biogeografia ela tem ferramentas, com certeza, para auxiliar o estudo desse processo, sobretudo em amplas escalas. Quando a gente pensa em biogeografia, a gente sempre está pensando em ampla escala, sabe? Sempre se associa com macroescala, macro, né? Então, a biogeografia, os estudos de macroecologia que são feitos dentro da biogeografia, eles têm avançado muito o campo da invasão biológica tem se beneficiado muito desses estudos, né? Por exemplo, nós falamos no início da nossa conversa sobre as mudanças globais. No âmbito do driver dessa mudança, os estudos que têm sido feitos, a maioria, eu diria a maioria, e assim eu diria quase todos, são de cunho biogeográfico, de natureza biogeográfica, né? Os estudos clássicos, por exemplo, de um grupo muito forte de investigadores que trabalham com invasão biológica ali no leste da Europa, que pega parte da Alemanha, Áustria, República Tcheca, eu destaco esses três porque são muito fortes nesse estudo, eles têm feito trabalhos de macroecologia e biogeografia que têm avançado muito o campo da invasão biológica e tem trazido para o mundo as preocupações que devemos ter, que devemos estar atentos nesse âmbito. Recentemente, e eu compartilhei com você isso, essa notícia, foi divulgado o relatório Observatório Internacional do IBBS, que é o grupo, vamos dizer assim, que de investigação sobre invasões biológicas ao nível global. Eles se reúnem a cada 2 anos para, então, avaliar e estudar a situação das invasões biológicas e o avanço desse processo ao nível global. Ao nível, né? Então, esse relatório em que parte desse grupo é exatamente esse grupo de investigadores que eu destaquei aqui, alemães, austríacos, tchecos, eles dizem lá no relatório que eles já trazem no relatório a quantidade de acumulações de espécies invasoras que nós teremos daqui a 40 anos para todos os continentes do mundo, alertando para um número altíssimo, altíssimo de presença e estabelecimento, possível estabelecimento de espécies invasoras. Essa condição, ela significa que a invasão biológica vai avançar de forma exponencial em todos os continentes. É o relatório trouxe de mais grave. Né? Então, esse estudo central, vamos dizer assim, desse grupo, ele está assentado, está baseado em trabalhos biogeográficos e macroecológicos. Né? Ele é um grupo de investigadores que já tem publicado bastante na Nature e na Science, pelo menos 5 artigos importantes já saíram nos últimos anos, na Nature e na Science, alertando para a preocupação com as espécies invasoras, que agora se concretizou com esse relatório do IPBS. Né? Então, os trabalhos feitos na escala biogeográfica e macroecológica, eles têm sido determinantes para o avanço do tema das invasões biológicas, com certeza. Né? Eu diria que são fundamentais para esse avanço.
Bom, Jorge, até aqui nós falamos um pouco das espécies invasoras, falamos de marcos temporais e aquilo que caracterizam as espécies invasoras, falamos da biogeografia, essa necessidade, né, que temos para compreender esse fenômeno de uma interdisciplinariedade, inclusive. Falamos agora um pouco sobre ferramentas, né, do biogeógrafo e da importância de estudos, né, de macro escala. Agora, eu gostaria de saber de ti das tuas investigações, que tu pudesse nos contar um pouco aqui em primeira mão aquilo que a tua tese vem trazendo de investigações, de resultados, de novidades, né? Enfim, gostaria que tu nos contasse um pouco a respeito do que tuas investigações recentes vem demonstrando, vem mostrando a respeito desses temas que aqui estamos debatendo. Conta em primeira mão para os nossos ouvintes do podcast, Jorge.
Então, Everton, a minha investigação, ela tem avançado. Eu já tenho, falando um pouco assim sobre a minha experiência com invasão biológica, né? A minha proximidade com esse tema, ela tem mais ou menos uns 11 anos, 11 anos ou 12 anos, que foi quando eu, então, ingressei no mestrado em Geografia Física na Universidade de Coimbra. Eu vinha de uma graduação em que eu tinha feito trabalhos, exatamente como nós falamos aqui, biogeográficos, macroecológicos. Eu vinha de uma graduação que eu tinha feito uma revisão sistemática sobre questões biogeográficas e macroecológicas. Então, quando eu cheguei em Portugal para o mestrado, eu me deparei com o problema das invasões biológicas. Eu já tinha, é claro, como leitor da biologia, eu já tinha me deparado com o tema das invasões, me deparado com a questão do exotismo, das espécies exóticas, mas não tinha ainda a percepção que eu vinha a ter depois, né? Eu, então, na época, o meu orientador do mestrado, professor Antônio Campar de Almeida, da Universidade de Coimbra, ele me sugeriu que eu, ao invés de trabalhar coisas que eu já vinha trabalhando da graduação, que eu iniciasse então um projeto e ajudasse, através desse projeto, no combate às invasões biológicas em Portugal. Eu não sabia ainda que era um tema, vamos dizer, sensível para os portugueses, e nem sabia que tinha a problemática que ele tem, né? Então, eu enveredei nisso, eu fui então começar a investigar isso. E aí começou então os meus trabalhos com invasão biológica. No mestrado, eu desenvolvi uma dissertação em que eu avaliei exatamente padrões de distribuição de duas espécies invasoras numa área de bacia hidrográfica muito próxima à Coimbra. Essa área foi bastante específica, a escolha dela, porque era uma área invadida. Nós tínhamos certeza que tinha um processo de invasão biológica. Portugal sofre hoje com um problema muito grave de invasões biológicas por um grupo de espécies específica chamada de Acácia, né? Acácia é um grupo de espécies australianas, né? Que elas, aí entra o início aqui da nossa entrevista, elas foram transportadas para outras partes do mundo desde a época antiga, desde as grandes navegações e os grandes descobrimentos, quando o europeu esteve lá na Austrália, né? Então, hoje é um problema grave essas espécies em alguns lugares, né? Não em todos, mas na maioria dos lugares em que elas foram introduzidas se tornaram um problema. E Portugal se encaixa nesse âmbito de uma área receptora de acácias, em que essas espécies se tornaram então um problema para os ecossistemas portugueses, né? Que são ecossistemas mediterrâneos, né? Então, então foi sugerido a mim que eu enveredasse por esse campo de pesquisa, ou seja, dentro da invasão biológica e dentro das acácias. São dois modelos teóricos bem densos, tem muita coisa, tem muitos dados, tem muita informação. E então eu comecei por aí a minha investigação, dentro da invasão biológica e dentro da teoria das acácias, da invasão das acácias, né? Simultaneamente, né, ao mestrado, eu realizei alguns, eu fui realizando alguns estágios dentro da ecologia. Como eu não sou ecólogo, a minha formação é toda em geografia. É importante ser dito aqui, nenhum grau acadêmico que eu possuo é em ecologia. É sempre na geografia. Minha graduação, meu mestrado e meu doutorado são em geografia. A ecologia, para mim, ela foi sempre através de estágios sanduíche, através de esses momentos específicos que eu fui recheando durante a minha formação. Mas eu não tenho formação em ecólogo nem em biólogo, né? Mas a minha linha de investigação, a minha pesquisa é na interface da geografia com a ecologia, com certeza. Então eu fui realizando alguns estágios, e esses estágios eles eram específicos para a investigação de problemas, áreas com problemas com acácia no mundo, né? No caso, depois do meu mestrado, eu trabalhei com uma espécie só, eu trabalho até hoje com uma espécie específica, que é chamada Acácia longifolia. Essa acácia, ela é invasora em ambientes costeiros, e ela invade ambientes costeiros, sobretudo de zonas temperadas. Ela está presente na maioria das zonas temperadas do mundo, e eu já visitei alguns lugares invadidos por essa espécie, fazendo o que eu falei agora há pouco, estágios em ecologia, para verificar a situação da invasão dessa espécie. Então, eu fui até a Califórnia verificar a situação dessa invasão lá, fui até o Brasil, né? No caso, a região sul do Brasil, que é afetada por essa espécie, pela invasão dessa espécie, e é a área subtropical do Brasil, né? E é isso, e Portugal. Então, essas três áreas foram e são até hoje o foco da minha investigação atual, que é exatamente os padrões de invasão da acácia longifólia na macroescala, na escala macroecológica. Eu faço um trabalho, eu inicio o meu trabalho, a minha tese, no caso, fazendo uma análise macroecológica dessa invasão, e depois eu faço uma investigação mais específica de alguns lugares invadidos por essa espécie. No caso, Portugal, é a região centro de Portugal, né? É o foco da minha pesquisa. E no Brasil, a região sul do Brasil, mais especificamente os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? São o foco também da minha pesquisa lá. Então, minha pesquisa tem avançado dessa forma. Eu iniciei no mestrado com duas espécies, iniciei trabalhando com duas espécies de acácia, que eu diria que são mais graves do que a acácia longifólia em Portugal, no caso, a acácia delbata e a acácia melanoxylon. São duas espécies australianas bastante agressivas, com uma invasão bastante agressiva. Elas têm tomado praticamente todo o interior português, toda essa zona montanhosa interior, zona de montanhas interiores de Portugal, tem sido invadida por essas duas espécies. E aí, depois eu avancei a minha pesquisa para a acácia longifólia, que é a pesquisa atual. No início, quando eu trabalhei com as duas espécies que eu trabalhei no mestrado, eu não fiz uma investigação sobre as espécies. Eu estava mais concentrado com as questões de suscetibilidade do ambiente a essa invasão. Porque a invasão biológica, eu não destaquei isso aqui durante a nossa conversa, vou destacar agora, ela, tradicionalmente, ela é guiada por duas grandes correntes teóricas, né? Um trabalho em invasão biológica é um trabalho que deve ser feito no âmbito das espécies invasoras, ou seja, da necessidade biológica dessas espécies, qual é a necessidade biológica delas, né? No caso, nós chamamos isso de invasividade, que é a capacidade dessa espécie de invadir. E outro pilar importante, outra corrente importante da invasão, que é as características dos ecossistemas, as características dos ambientes invadidos, que aí entra a teoria da suscetibilidade dos territórios à invasão biológica, que aí nós chamamos isso de invasibilidade. Essas duas correntes, elas foram estabelecidas numa obra clássica, que é importante ser citada também aqui, destacada nessa conversa, que é a obra Ecologia da Invasão de Plantas e Animais, né? Ecology of Invasion by Animal and Plants, do professor Charles Elton. É praticamente assim um deus dentro da invasão biológica. Ele que estruturou essa área através da sua obra e reformulou, porque não era uma disciplina científica específica, né? Se tornou depois da obra de Elton. Então, a minha pesquisa, no início, ela esteve muito concentrada apenas nas características do ambiente. No início, eu apenas estudei a questão da suscetibilidade. Mas eu estava louco para entrar no campo das características da espécie. E aí, por isso que depois eu avancei com os meus estágios, e aí para o doutorado, agora eu tenho uma pesquisa completa dentro do tema da invasão. Ou seja, eu avalio tanto as características dos ecossistemas, a vulnerabilidade desses ecossistemas a serem invadidos pela acácia longifólia, como as características dela, a acácia longifólia, as características da espécie que explicam a sua capacidade de invasão.
Bah, que beleza, Jorge. Enfim, acho que ficam várias questões, vários pontos para a gente né, continuar esse debate, mas estamos chegando já na reta final da nossa conversa aqui, né? Então, Jorge, já é praxe aqui no nosso podcast sempre perguntar aos nossos convidados algumas indicações, alguns conselhos, algumas recomendações para aqueles que são jovens pesquisadores nesse tema. E eu gostaria de te questionar nesse sentido. Tu já falou de uma referência, né? Que para ti é central assim, nesses estudos, mas eu gostaria que tu pudesse nos apontar, né, nessa perspectiva dos jovens pesquisadores, enfim, que pretende começar a debater, estudar, compreender melhor a respeito desse tema. Então, Jorge, quais são as principais referências que tu pode nos indicar?
Oi, Everton. Olha, é uma excelente questão para, vamos dizer, fechar a conversa, porque a resposta dela, ela traz elementos de todas as outras questões, né? De toda a nossa conversa aqui hoje, que está sendo bastante prazerosa para mim, né? Então, eu acho que, eu penso assim, que hoje o geógrafo, no caso, né, nós somos geógrafos, o geógrafo que está ouvindo aqui esse podcast, ele, sobretudo o geógrafo físico, mas o geógrafo humano também, ele pode também enveredar pela pesquisa das invasões biológicas, mas sobretudo o geógrafo físico. Ele precisa estar atento a esses processos modernos de degradação, processos modernos que têm causado impactos, né, a partir dessas mudanças recentes. O mundo ele está avançando, sobretudo pelo fato do avanço da globalização. Com consequência do avanço acelerado e exponencial da globalização. Então, está sendo transformado de uma forma muito veloz, né? Eu esqueci de citar um dos drivers mais importantes aqui das mudanças globais, que são as mudanças climáticas, né? Muitas pessoas chamam de mudanças climáticas. Eu prefiro chamar de mudanças globais, né, como é feito geralmente na área das ciências da vida. E dentro das mudanças globais, um dos principais drivers está as mudanças climáticas, com certeza. E nós temos visto hoje mesmo várias notícias em vários lugares do mundo passando por problemas graves fruto das mudanças climáticas, né? Então, esse geógrafo de hoje, esse geógrafo moderno, físico ou humano, não vou aqui fazer distinção, entendeu? Ele tem que estar interessado e buscar se interessar, buscar informações desses problemas modernos que afetam o mundo hoje. As referências hoje, elas estão todas aí, né? É muito fácil encontrar referências hoje. Sobretudo pelo avanço da tecnologia, né, através da internet, o próprio Google, mas é sempre bom estar atento a essas revistas poderosas, né, essas revistas grandes, a Nature, a Science, a PLOS, a PNAS, que é a revista da Sociedade Americana de Ciência, a Reported Scientific, todas essas grandes revistas, e fora as grandes revistas das áreas específicas, né? Por exemplo, quem gosta, quem se interessa por saber mais sobre invasões biológicas, tem a revista própria, que é a Biological Invasions. É uma revista da Springer, está disponível, ela publica bastante ao ano, várias edições ao ano, então tem muita coisa lá. Tem outras, tem a Diversity and Distributions, que é uma revista da África do Sul. A África do Sul tem um grupo muito forte de invasão biológica, liderado pelo professor David Richardson, e eles também. A revista é uma revista de ecologia geral, né? É uma revista de biogeografia, de macroecologia, de ecologia vegetal, de muita coisa. mas publica bastante sobre invasão biológica, até pela África do Sul ser afetada também pelo problema das invasões. Então, tem a Divergent Distributions, tem a Biological Invasions, tem a Neobiota. Neobiota é uma revista europeia específica de invasão biológica também. Ela organiza o próprio evento, que é o Neobiota. O Neobiota é o evento, é o debate principal das invasões biológicas. Ele acontece a cada 2 anos. É um evento bastante importante. Combinado esse evento, tem o EMAP. O EMAP já é mais específico. O EMAP também acontece a cada 2 anos. O último aconteceu esse ano. Eu destacaria também as revistas e as ações, as atividades da Sociedade Internacional de Biogeografia, que eu sou membro e que eu gosto bastante. Eu acompanho, eu sempre que posso estou nas reuniões bianuais do IBS, né, da biogeografia, como nós chamamos, e é muito importante estar ligado, quem se interessa por esses assuntos, né, por assuntos nesse âmbito, é bastante importante estar antenado com as atividades, com as ações do IPBS. Né. Então, eu destacaria, sobretudo, esses grupos, essas revistas, esses grupos importantes. No Brasil, por exemplo, nós podemos estar aqui falando com muitas pessoas do Brasil. Então, no Brasil, para quem se interessa com o tema da invasão, tem um grupo que eu diria que é um grupo que é bastante importante, porque ele trabalha desde a detecção das espécies invasoras até as ações de controle dessas espécies ao nível nacional, ao nível do Brasil, que no caso é o Instituto Horus. O Instituto Horus, ele fica a sede em Florianópolis, da querida Silvia Ziller, professora Silvia Ziller, é a diretora do Instituto Horus. Eles fazem atividades, várias atividades, inclusive eles aceitam, né? Eles aceitam e eles precisam mesmo de voluntários nessas atividades, alguma dessas atividades. Atividades, por exemplo, de educação. Tem uma atividade, tem um campo dentro da invasão biológica muito forte, que é o campo da sensibilização, que aí é uma outra vertente dentro da invasão biológica, que tem crescido muito e que geógrafos humanos podem ajudar bastante, que é a percepção das invasões, a percepção da sociedade, das comunidades humanas, da dimensão humana mesmo, com as espécies invasoras. É a parte mais que nós chamamos de sensibilização, de educação das invasões. Então, esse Instituto Horus, ele também tem feito bastante atividades no sentido da educação, no âmbito das invasões biológicas, da sensibilização, fora as outras atividades de detecção e detecção precoce das espécies e controle das espécies. Então, eu destacaria no Brasil o Instituto Horus, e eu acho que são principalmente esses grupos. Então, o que o geógrafo, ele se encaixa, ele tem papel importante, ele tem atividade, ele está encaixado em todos essas redes, sabe? Basta mesmo ficar antenado, na minha opinião, ficar antenado a esses processos modernos que têm acontecido no mundo, com esse mundo em evolução, né? Esses processos modernos, como, por exemplo, o processo das invasões biológicas.
Bom, tá certo então, Jorge. Só posso te agradecer por participar do nosso podcast. Tratamos aqui de um interessante tema e que mostra um mundo em movimento, né? Um movimento que nem sempre remete a um processo de melhoria, né? Como é o caso dos impactos e das transformações que tu vem estudando nos ecossistemas, né? Então, certamente, questões, dúvidas vão surgir. E, bom, Tenho certeza que todos que nos ouvem têm esses questionamentos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, enfim, por diversos caminhos que nós temos. Aqui é só uma abertura de debate, né? Mais do que tudo. Mas é isso, Jorge. Muito obrigado por participar do Podcast Sem Fronteira.
Eu que agradeço, Everton. Para mim é uma honra e um prazer mesmo participar. Parabéns pela iniciativa do podcast. Eu já conheço, como eu falei no início, eu já tenho visto, tenho acompanhado, e são sempre entrevistas inteligentes, interessantes, feitas por um cara inteligente como é o seu caso, como é você. Então, muito.
Obrigado.
Eu agradeço bastante por essa oportunidade. Não é sempre que nós temos uma oportunidade como essa, de um espaço mesmo para estar falando dos nossos próprios trabalhos e pesquisa, investigação. Imagina, é uma oportunidade única. Então, obrigado e sucesso ao Podcast Sem Fronteiras.
Bom, o Podcast Sem Fronteira, então, fica por aqui nesse nosso diálogo, nesse nosso episódio de hoje, né? E fica o convite para todos que queiram, né, encaminhar sugestões de temáticas, de convidados, ou que tenham dúvidas, né? Que entre em contato conosco, né, através das redes sociais. E se você gostou do podcast, nos ajude com a divulgação dele também, compartilhando os nossos programas, compartilhando as nossas redes sociais. Bom, até a próxima, então.